Toda vez que você está dando alguma coisa, você vai receber algo em troca, mesmo que não seja óbvio. Então, você não tem que ter medo de ajudar as pessoas, você não tem que ter medo de explorar.
Começa agora... Saúde Digital, o seu podcast.
High-tech.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde.
Hoje você vai conhecer um médico com novas camadas de conhecimento. Eu vou te apresentar aqui o Denis Shapira Weinmann, um médico brasileiro que promete alterar profundamente o desfecho de uma mulher em trabalho de parto prematuro. É incrível o trabalho que o Denis está fazendo lá em Nova York e você vai conhecer tudo sobre a eBio. Antes, SD Conecta, o seu ponto de encontro com o conhecimento no formato digital. Lá você tem vídeos que se renovam mensalmente e participa de uma comunidade de inovadores, de empreendedores que estão transformando a saúde. SDConecta.com, passa lá, experimente, que eu tenho certeza que você vai gostar. Chega mais, Denis! Seja bem-vindo! Amigos do Saúde Digital, hoje eu tô com Mark Zuckerberg, brasileiro e médico. Vocês vão ver aqui na foto, além de parecer fisicamente, os hábitos e a mentalidade é igual. Eu tô com o Denis Shapira Weinmann. O Denis, ele é um médico de 32 anos, natural de São Paulo, fez medicina na Santa Casa, residência em GO, um fellow em fertilidade no Hospital das Clínicas da USP de São Paulo. E agora ele está falando conosco lá de Nova York para ele contar um pouco da mentalidade empreendedora dele, como que ele desenvolveu o negócio e a startup totalmente exponencial, a eBio. E ele vai contar um pouquinho para a gente. Denis, valeu, cara. Obrigado, viu? Você está compartilhando conosco aqui sua experiência, um pouco da eBio. E eu queria que você começasse com seu background, cara. Falando um pouquinho da sua história.
Primeiramente, Lorenzo, eu queria agradecer pelo convite. Eu acho muito legal estar participando do seu podcast. É um podcast que eu ouço e é super bacana. Então, fico honrado pelo convite. Então, meu background, eu sou médico. Né, me formei na Santa Casa de São Paulo em 2012. Fiz residência também na Santa Casa de Ginecologia e Obstetrícia. E fui para o HC fazer minha especialização em reprodução humana e infertilidade. Essa foi a minha formação básica. Eu também, é interessante falar que isso me contou muitos pontos hoje, pelo que eu faço pela empresa. No meio da faculdade, eu tive a oportunidade de passar um ano fora. Então, no terceiro ano da faculdade, eu estava meio inquieto. Eu via que a minha carreira médica ia ser muito linear, entre aspas. Eu sabia exatamente o que ia acontecer nos próximos 50 anos da minha vida. Eu falei, peraí, eu acho que se tem um momento para eu parar, tem que ser agora, porque depois você entra na residência, vai ficando cada vez mais especializado e cada vez mais difícil você fazer essa quebra. Então, eu tive a vontade de parar. Fui para a Austrália, fui para Melbourne, onde eu estudei Health Economics e Economic Evaluation, então Economia e Saúde e Avaliação Econômica na área de saúde, e foi uma experiência super bacana. Voltei para o Brasil e terminei a minha formação, como eu comentei agora para vocês. Quando eu terminei minha especialização em reprodução humana, eu trabalhei como médico full-time. Eu trabalhei, meu pai é médico, na verdade eu sou a terceira geração de ginecologistas, meu avô, ele era ginecologista, meu pai é ginecologista, obstetra, e eu também. Então fui trabalhar com meu pai, fui trabalhar na clínica do chefe da reprodução humana do Hospital das Clínicas, a clínica particular dele. Então, também estava como convidado para trabalhar no HC um dia. Então, eu estava trabalhando, fazendo a minha carreira como é o esperado. E eu também comecei a ficar inquieto de novo. Falei, cara, eu quero ver mais. Eu acho que tem muita coisa para a gente ver. Então, eu vou tomar essa oportunidade agora. Porque, como eu mencionei, que vai ficando cada vez mais difícil. E eu falei, eu preciso ter mais um break. E comentei com o pessoal do HC que eu queria ir para fora. Falei, eu tô com desejo de ir para fora, eu queria ir para os Estados Unidos, eu acho que é uma referência para todo médico no Brasil. A gente olha a medicina americana, se espelha, imagina como é que é nos Estados Unidos, os equipamentos, os processos. E comentei com eles a minha ideia, e eles foram super receptivos e me ajudaram a abrir algumas portas. E quando a gente estava conversando, eu vi que fazia todo sentido eu vir aqui para Nova York. Eles me ajudaram a fazer a ponte com a equipe aqui de ginecologia e obstetrícia aqui da NYU, da New York University, e comecei a conversar com eles, a gente se alinhou, teve uma sinergia muito grande, e eu fui convidado para vir aqui fazer um Research Fellow de 2 anos. Durante essas conversas também, eu comentei que eu adorava dar aula, e realmente é uma das minhas paixões. Eu vim para cá, por coincidência, numa viagem, me encontrei com eles. Na conversa, eles pediram para eu como se explicar alguma coisa, como se estivesse dando uma aula, como se fosse uma provinha prática, e foi super bacana, eles gostaram. E além de vir aqui fazer um Research Fellow, eles me convidaram também para dar aula. Então eu vim para cá também com uma oportunidade de lecionar e também com um salário pequeno de professor.
A história é tão interessante que eu nem sei por onde começar, ô Denis, mas vamos lá. Que ano que você terminou a sua faculdade, o seu fellow, que você foi para o mercado de trabalho?
Terminei o meu fellow no HC, na minha especialização, você precisa até voltar para trás, em 2017.
2017, então a gente está falando...
Começo de 2017.
Trabalhou um ano, você chegou aí nos Estados Unidos no segundo semestre de 2018. Antes da gente contar a sua história aí, eu queria que você falar um pouco da... Você parou, fez um break na sua faculdade e falou assim, tá tudo muito previsível, eu preciso adquirir novas camadas de conhecimento. Aí você foi lá pra Austrália. Quero saber o seguinte, da onde você acha que veio isso? Na sua família tem história de empreendedores? O que você julga ter despertado esse instinto seu do empreendedorismo?
Em casa, né? Foi muito legal o que você falou. Eu tenho algumas histórias de empreendedorismo. Acho que o primeiro deles foi meu avô, né? O Davi. Ele foi um dos fundadores da Medial Saúde lá atrás. E, né, com outra nomenclatura, não era startup, né, não tinha todo esse vocabulário que a gente tem, mas ele começou um ambulatório pequeno de medicina e foi caminhando até montar um plano de saúde que foi super bem sucedido. Então foi, acho que a primeira história de empreendedorismo na nossa família e é uma referência para a gente até hoje. Minha mãe é uma empreendedora também nata, ela quando terminou a faculdade, ela fez nutrição, então ela terminou a nutrição. Ela viu que, do ponto de vista de business, não ia ser tão bom. E ela começou a pensar o que fazia sentido e o que teria uma demanda de mercado. E ela viu que tinha um vácuo muito interessante na área de farmácia de manipulação. Então, ela fundou uma farmácia de manipulação. Foi super bem sucedida. E o que aconteceu, na verdade, foi que no meio do caminho, meu avô faleceu jovem. E ela assumiu a empresa com 31 anos, super jovem. Uma empresa já bastante grande.
Que é a Medial Saúde, cresceu pra caramba. Depois foi vendida pra Mil.
Exatamente, cresceu, foi a primeira empresa de plano de saúde a abrir capital no Brasil. Depois ela foi vendida na sua totalidade para a Mil em 2010.
E sua mãe esteve à frente desde o princípio, quando ela assumiu, aos 30.
Exatamente, exatamente. Ela era uma das membros do conselho, mas era um conselho bem executivo. Então eles Legal. Estavam envolvidos em todo o processo.
Beleza, aí você fala assim, ah, agora formei, trabalhei aqui um ano no Brasil, vou fazer um Research Fellow, chega em Nova York, encontra ali dois professores já e fala assim, vamos fazer um teste aqui, vou te dar uma aula aqui no cafezinho para ver se eu posso lecionar aqui, se é bem sucedido, eles te contratam, te dão uma bolsa para você lecionar na NYU, e um belo dia você tá lá num corredor, um evento de serendipidade, né? Serendipidade é o acaso favorece a mente preparada. Aí, que aconteceu?
Bom, um dia que eu estava chegando na NYU, então o nosso laboratório fica dentro do Hospital Bellevue, e para quem conhece Nova York, é o maior hospital público de Nova York, então é uma referência aqui para todo mundo que não tem plano de saúde. Não dá para imaginar, né, que obviamente é um hospital super calmo, aquele hospital meio maluco, não é? É como se fosse um SUS nosso no Brasil. E eu tava chegando, né, no hospital e eu encontrei uma das pessoas que eu vim aqui seguir, que é o professor Frederick Naftalin, e eu encontrei com ele e ele tava conversando com uma outra pessoa, né, que é hoje que eu conheço, que é o Jeffrey Karsten, que é o meu outro cofundador, né? Então esses dois somos dois co-founders. E eles me chamaram, falaram, vem cá, ouvir isso. E aí eu comecei a ouvir o Jeffrey comentar desse produto que hoje virou na empresa. E quando ele começou a comentar, eu achei a ideia genial. E ele começou a me falar que ele começou a desenvolver esse produto, né, para parar o trabalho de parto prematuro, que eu vou entrar mais detalhes depois, há 20 anos. Ele é um neonatologista e ele via todos esses bebês prematuros nascendo e que não tinha nenhuma solução hoje para tratar de maneira efetiva, só algumas medicações que tem muitos efeitos colaterais e não funcionam. Então, ele, como um cientista nato, mas até mais do que clínico, ele começou a ficar curioso, começou a ficar inquieto e procurar alguma forma de poder parar que não seja por medicações. E ele teve a ideia de parar usando um mecanismo elétrico, né, como se fosse um marcapasso mesmo para o útero. E ele começou a desenvolver a tecnologia, fez todo o estudo primeiro fisiológico em animais, em ratos, coelhos, desenvolveu o device, né, os primeiros protótipos, meio que em casa, ele sozinho foi estudando engenharia elétrica e foi desenvolvendo, e chegou ao ponto de conseguir o IDE do FDA, né, que é a aprovação para estudo clínico em humanos do FDA, que não é fácil de conseguir, e fazer o primeiro patch de pacientes na Flórida, com um sucesso muito grande. E eles estavam conversando nesse momento, porque eles estavam num momento que estava muito caro, né, eles estavam financiando tudo isso com o próprio dinheiro, e eles não sabiam para onde ir. E foi exatamente nesse momento que eu ouvi a conversa e resolvi participar. Então, quando eles estavam conversando sobre isso, eu falei, peraí, eu como obstetra, eu reconheci o problema, é um problema muito relevante, reconheci que tem a importância de ter uma solução alternativa e reconheci que a ideia deles fazia todo sentido. Eu decidi, eu falei para eles, eu falei, eu vou ajudar vocês, eu tenho um pouco de conhecimento de business também, que eu preciso até comentar aqui, eu trabalhei também um ano ajudando um VC focado na área de saúde, então eu era o médico responsável por analisar os novos deals que estavam chegando. Então isso já me deu uma bagagem para poder fazer um business plan e poder ajudar eles. Então eu pedi para eles 2 semanas para desenvolver um business plan e apresentar para eles. Eu desenvolvi o business plan, foi uma super simples, 2 páginas, basicamente falando o que eles deveriam fazer, ou seja, minha proposta era sair da NYU, tirar essa ideia da NYU e fazer uma empresa para a gente poder voar com as próprias asas, que a gente poderia ir mais rápido e mais longe, fazer um funding, como fazer o funding, quem falar, quanto que seria o evaluation da empresa, quanto vai pedir nesse momento, né, de seed round, quem seriam as contratações necessárias, em que períodos. Então, um business plan bem simples, mas bem, bem importante nessa fase. Depois de algumas semanas, eles me ligaram, falaram, vamos sentar. A gente começou a discutir a ideia, né, eles fizeram um monte de perguntas. Eu estava animado, comecei a falar o que eu faria de diferente no device, o que eu mudaria, o que eu acrescentaria e como a gente poderia fazer o device ficar melhor para o médico, para o obstetra. E no final da história, eles chegaram e falaram que a gente não consegue fazer isso sem você, e se eu toparia entrar nessa futura empresa e ajudar eles a tocarem.
É muito interessante, pessoal, é que talvez não possa não ter ficado claro quando você contou, que ele encontrou esses 2 cientistas, né, com um perfil mais acadêmico, mas que estavam desenvolvendo um produto que, quando ele escutou ali naquele café, ele achou, poxa, isso aqui é disruptivo, isso aqui é exponencial. E ele começou, assim como ele já tinha, né, o Denis já tinha esse background de mentor, de assessorar venture capital em negócios de startups, ele começou a assessorar esses 2 professores. Ele não imaginava que ele seria sócio, né, Denis?
Exatamente. Quanto é que eu topei ajudar ele sem pedir nada em troca. Eu dei todas as minhas ideias, dei todo o meu know-how. Primeiro porque eu acreditava na ideia. Eu acho que é uma ideia revolucionária, é uma ideia que você realmente geraria um impacto muito grande para muita gente. E segundo, porque quando você tem o knowledge, você quer passar para frente, você quer ajudar. Sempre ajudei as pessoas, é uma coisa que eu acredito, e tava ajudando. Tanto é que só depois de 1 mês, numa outra reunião, eles chegaram para mim e falaram, puta, você está trabalhando tanto, eu larguei de dar aula, eu já estava largando tudo, foi muito rápido a transição, para quase trabalhar full time para eles, entre aspas, de graça, sem ter equity, sem nada. E eles chegaram nesse momento e falaram, o que você está esperando com isso? Eu falei, cara, se você me der um pouquinho de equity, tá bom. Eles, o que é um pouquinho? Eu falei, me dá 5%, 10%, tá ótimo. E continuei trabalhando da mesma forma, assim, não abalou em nada. E mais lá na frente, numa outra reunião, eles falaram, Denis, eu não acho justo com você ter só 5, 10% da empresa, você que está levando a empresa para frente, você tem que ser um sócio igualitário, como nós. E eu me senti muito honrado, né? Eu me senti valorizado, obviamente, e aceitei. E desde então eu tô tocando como CEO da empresa.
É muito legal que a gente já desqualifica uma primeira coisa que a gente escuta por aí, que a ideia não deve ser contada. Uma ideia só, ela não vale quase nada. E a sua predisposição de ajudá-los, e mais, você acrescentar a eles skills, competências que eles não tinham. E o reconhecimento deles em, vamos dividir isso tudo igual, para os três. Então, isso é uma história que é fantástica, que eu acho que é o caminho da sustentabilidade, o caminho da legitimidade que a gente deve buscar. Então, é muito bom, parabéns. Mas vamos lá. Agora vamos entrar na eBio. Aí você se tornou sócio, e aí, o que é a eBio? O que ela faz?
Então, a eBio é uma empresa que está desenvolvendo um equipamento para parar o trabalho de parto prematuro. A gente está desenvolvendo isso através de uma tecnologia que consegue parar as contrações uterinas como se fosse um marca-passo para o útero.
É um device, né? E aonde que fica? Ele fica em volta do útero? Quando ele é aplicado? Em qual momento que é usado? Qual que é a física por trás dessa solução? Entra um pouquinho nesses detalhes.
Então, ele é um medical device, né? Então, é uma empresa que está desenvolvendo um medical device. Ele é um aparelho, um gerador externo, que vai um catéter que vai para dentro do corpo da mulher, né? Entra pela vagina e vai pelo colo, e fica próximo do colo do útero. E é lá que a gente manda esse sinal elétrico.
É um catéter que ele está em contato com o colo uterino, para mulheres que estão em trabalho de parto prematuro.
Exatamente. Então, a paciente, como é que funciona? A paciente, ela chega em trabalho de parto. Hoje, como é que funciona? A paciente, ela chega em trabalho de parto prematuro, ela é diagnosticada, ela vai direto para a UTI, porque as medicações que a gente usa são medicações que têm muitos efeitos colaterais e também não são muito efetivas. Ela fica 48 horas sobre a ação dessas medicações, que é o tempo de a gente fazer a maturação pulmonar com os corticoides. E depois de 48 horas, basicamente, a gente para as medicações, cruza os dedos e reza para que o bebê consiga, o trabalho de parto consiga ser inibido e o bebê não nasça. É assim que funciona hoje. Com o nosso aparelho, como é que vai funcionar? A paciente, ela chega em trabalho de parto prematuro no hospital, ela imediatamente é colocado o nosso device, ele é muito fácil de instalar, não precisa de nenhum procedimento específico, não é caro para colocar, é muito rápido, é muito fácil, e ela já fica sob a ação do nosso device o tempo necessário, né? Então, a nossa visão é que o device ele fique instalado na paciente o tempo necessário até chegar ao termo, né? Porque, ou seja, já é uma mudança muito grande de tratamento, de 48 horas só para desinibição, para tratamento por semanas, se necessário.
Em qualquer idade gestacional, você consegue aplicar o seu device?
Sim. Teoricamente, depois de 20 semanas, a gente já poderia usar o device em qualquer paciente.
E a física? Ele vai fazer descargas elétricas e inibir as ondas de contração?
A gente manda uma descarga elétrica antes de ocorrer a contração. Então, quando vem a onda de contração, as células já não têm a capacidade de contrair. Então, é assim que funciona.
E Denis, que estágio? Você comentou que quando você encontrou com o professor que desenvolveu há 20 anos, ele já tinha levado a um estágio muito avançado para um empreendedor individual, para um professor, um acadêmico, né? Que isso te chamou muita atenção, né? Que estágio era esse e que estágio se encontra hoje?
Como comentei, ele sozinho, o Jeffrey, foi levando a tecnologia para frente. Então, ele ia fazer acordos de hospital em hospital, de instituição em instituição, conforme a necessidade. Então, ele via quem ia sendo importante para aquele desenvolvimento daquela parte específica, ele ia fazendo parcerias pequenas e ia levando. E eu comento que é impressionante, né? Porque se você pegar empresas de medical device, normalmente quando já tem o IDE, já estão fazendo Series A, às vezes até Series B. Então ele, de maneira muito lean, ele foi levando essa ideia para frente. Obviamente, o tempo de desenvolvimento foi muito maior do que se você fizesse isso por uma via de empresa, seria muito mais rápido. Mas ele conseguiu levar, né? E pra gente hoje, pela eBio, ele conseguiu economizar 10 anos, né, do desenvolvimento do produto, que foi toda a parte de animais. Hoje, o estágio que a gente está fazendo clinical trials na Flórida, a gente está completando a primeira fase do FDA, que é a parte de feasibility. Lembrando que medical device é diferente de medicação. Na medicação, você tem aquelas três fases de desenvolvimento, são muito longos, os clinical trials são muito caros. Medical device é um pouco diferente, são só duas fases que tem que fazer, a parte de feasibility e a parte de pivotal. São menos pacientes, é mais barato, obviamente continua sendo caro, mas é mais barato. A gente está terminando agora a primeira fase para ter um gap que a gente vai fazer o desenvolvimento da tecnologia, ou seja, eu quero implementar novas funções no device, é colocar agora aquelas funções que não são tão essenciais, mas que são importantes. Então, por exemplo, colocar um Bluetooth, um Wi-Fi, fazer um loop que tem que a gente fazer via software que tem que ser feito. Então, agora é refinar o produto, a gente se preparar para aplicar agora para a última fase de desenvolvimento.
Entendi. Então, ele já está sendo testado em pacientes na Flórida. E aí vocês estão monitorando e vocês estão coletando esses esses dados para se aplicar para a segunda e última etapa de medical devices. Qual que seria esta etapa mais detalhadamente?
A segunda etapa é a parte pivotal, então é um estudo maior, é um estudo multicêntrico. O número de pacientes a gente não sabe, quando a gente termina essa primeira fase, a gente senta com o FDA e a gente tem uma conversa, eu faço, entre aspas, um pitch, qual que eu acho que tem que ser o estudo, como ele tem que ser desenhado, e aí o FDA ele pode aceitar, pode negar, pode dar sugestões. Normalmente é um estudo que vai envolver 300 pacientes, estourando 500, mas normalmente não chega a isso. Tem que ser multicêntrico para você abordar diferentes populações, mostrar que seu aparelho funciona em diferentes populações. E terminando os estudos dessa segunda fase, você tem os dados suficientes para você aplicar para a aprovação final do FDA. Então você entra com o pedido, você tem duas vias quando você aplica para o FDA, para medical device. Você pode aplicar por uma via chamada 510K, que é uma via quando você já tem um equipamento que é similar, que faz algo similar e você só está fazendo um upgrade nele. Então vamos supor que eu estou desenvolvendo um marca-passo para o coração, que tem uma tecnologia um pouco diferente, mas eu aplico como se fosse um marca-passo, ele entra nesse pacote. É uma via muito mais rápida, porque você só está alterando o device já existente. A outra via, que é a via que a gente está seguindo, é uma via chamada PMA, e é uma via quando é um device inovador, é um device novo, que é uma via que você tem que provar para o FDA todos os estudos que você fez em animais, todos os estudos que você fez em humanos, é muito mais detalhado e um pouco mais demorado. Então você chega nessa fase que você tem que fazer essa escolha qual que você vai aplicar, você aplica e aí você espera a aprovação do FDA, que demora entre 6 meses e 1 ano.
Na sua previsão, se tudo correr bem, quando você acha que o seu device estará sendo comercializado?
Eu acredito que a gente consiga ter a aprovação do FDA em 3 anos para começar a comercialização de maneira imediata, né? Então a gente vai se preparar para a comercialização assim que a gente fizer a aplicação para o FDA.
Incrível. Muito legal essa história e como ela está se desenvolvendo, né, Denis? E um outro aspecto interessante é como você para de pé, né? Você chegou para esses professores, vamos sair da universidade e a gente caminhar com as nossas pernas, a gente pode ir mais longe e mais rápido. Como vocês se sustentam a partir do momento que vocês tomaram essa decisão de ser uma empresa de medical device?
Então, quando a gente topou, todo mundo, a gente se juntou e aceitou a decisão de fazer um spin-off e começar uma empresa, a gente self-funding, ou seja, cada um transferiu um dinheiro para a empresa, para a gente conseguir sustentar nos próximos meses, até eu conseguir fazer o desenvolvimento. Então, o primeiro dinheiro foi um capital nosso, né, que a gente investiu. Consegui desenvolver, foram momentos de avanços importantes da empresa. Então, como eles não estavam pensando muito na parte comercial, a parte de propriedade intelectual era muito fraca. Eu propus para a gente sentar com 2 escritórios de advocacia para fazer toda a proteção maior. Então, esse dinheiro foi necessário para isso. Esse dinheiro foi necessário para a gente conseguir fazer alguns acordos com os hospitais da Flórida, para a gente conseguir continuar avançando. Então, a aplicação de papel, os applications tem que ser feito. Então, isso foi importante para esse momento. Passando alguns meses, eu conheci uma pessoa que teve uma história pessoal com trabalho de parto prematuro e comentei que estava desenvolvendo a empresa e comentei que estava me preparando para fazer meu primeiro round de investimentos para daqui a alguns meses. Ele chegou e falou, Denis, os meus gêmeos que nasceram há alguns meses atrás, eles quase nasceram muito prematuros e eu vivi esse drama, vivi essa dor. Eu quero te ajudar de alguma forma, eu vou te transferir um dinheiro, você depois aloca isso dentro dos seus termos de investimento para os outros, mas eu já estou te transferindo esse dinheiro porque eu quero te ajudar de alguma forma, eu acho essa ideia muito boa. Então foi nosso primeiro investidor, nosso primeiro capital e foi super bacana e foi também um momento bem crucial para a gente. Hoje a gente continua andando, eu estou me preparando para fazer nosso primeiro round de investimentos, formar o nosso seed round, já temos alguns investidores que vão entrar nessa rodada e também conseguimos um grant recente da maior instituição de estudo da saúde materno-fetal, uma ONG, está baseada em Washington, né, tem uma relação até com o governo. A gente conseguiu um grant agora que, muito mais que pelo dinheiro, é pelo reconhecimento de ter uma instituição desse calibre apoiando a gente, né? Então, isso é muito importante.
Ô Denis, você disse aí duas palavrinhas para, às vezes, quem está chegando hoje não entende. Explica o que é o seed round e as características do seed round e o que é um grant.
Vou começar pelo grant. O grant é uma bolsa que nosso produto recebe. Então, você aplica para grants de diferentes instituições. Você pode aplicar grants do NIH, você pode aplicar grants do Departamento de Defesa, próprias empresas particulares podem te dar grants, né? Então, grants é uma bolsa que a pessoa está te dando e ela não espera nada em troca. Você não é que eu estou trocando por ações da empresa, não estou trocando por absolutamente nada. nada. É um dinheiro que vai ser usado para esse propósito sem laços.
Basicamente, a pesquisa nos Estados Unidos funciona baseada em grants, né?
Exatamente. Então, os grants aqui são muito importantes. Você consegue grants de milhões de dólares conforme a necessidade. Então, toda vez que você começa a fazer uma pesquisa, você aplica para diferentes grants para receber o funding para continuar a pesquisa. Isso é usado muito em pesquisa básica, desde laboratórios, tudo, mas até grandes empresas conseguem grants do governo americano também se precisa. Então, o grant não é restrito a uma fase específica, e sim, você sempre vai aplicando aos grants, que nos Estados Unidos eles estão muito acostumados a fazer desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento de ideias, né? Isso é uma das grandes armas que eles têm, né? E isso explica o porquê que os Estados Unidos, em termos de pesquisa, é tão avançado, porque vira uma roda, né? Então, você dá mais dinheiro para o pesquisador, você está aberto a investir mais, essas ideias viram produtos, viram as ideias que enriquecem o país, você consegue investir mais em pesquisa, então essa roda está sempre sendo alimentada. E isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu nos Estados Unidos, é como eles apoiam pesquisa. Você sempre ouve isso, mas quando você está vivendo aqui, é muito interessante. Eles realmente, quando você tem uma boa ideia, eu não estou falando nem necessariamente da IBA, eu estou falando de algumas linhas de pesquisa que eu tive, eles apoiam, vão 100%, eles querem ver onde vai dar e te apoiam, né? Mesmo sem muita evidência.
Legal, funciona mesmo, a palavra fomento, né? Funciona aí, o fomento é de fato genuíno, né? Não é alguma coisa para inglês ver, né?
Não, funciona mesmo, é impressionante.
Agora o seed round.
O seed round é quando a gente fala, toda vez que você, hoje em dia, essa nomenclatura de startups que a gente tem, são as diferentes nomenclaturas para rounds, né? O seed round, ou investimento semente, né, em português, é o primeiro investimento que a empresa vai ter. A primeira vez que você está abrindo sua empresa para um capital externo, para um capital de investidores. Se chama seed round porque é a sementinha que você está plantando para gerar um fruto, né, uma árvore maior, e por isso que é o seed.
Legal. Os números são um pouco diferentes aí aqui no Brasil de seed round e nos Estados Unidos. Conta um pouquinho, se você pode falar em média, quanto que gira um seed round aí, se você pode falar isso.
O seed round, ele depende muito também de cada indústria, é legal falar isso, né? A indústria médica, os números são muito diferentes de uma outra indústria. Então, uma indústria de device, você vai ver seed rounds, às vezes de $300 mil, até menos, ou às vezes até um pouquinho mais, vira aí, sei lá, colocar entre $200 mil e $500 mil, mais ou menos. Não para a indústria médica é necessária, né? Eu estou falando de software, apps, etc. Agora, indústria médica, o capital é muito mais intensivo, então os números são maiores. A gente está falando de seeds, às vezes maiores de $500 mil, $1 milhão, $2 milhões, $3 milhões.
Legal. E os próximos passos, o Denis? Beleza, vai levantar esse fundo, você já está conversando com os VCs, né, com os Venture Capitals, tem feito buscado os números que eles querem para apresentar esses números, esses dados, essas estatísticas, tamanho do mercado, né? Você deve estar se planejando para tudo isso. Como que é isso? Como que é a montagem desse pitch?
Só os próximos passos hoje. Eu estou fazendo agora, né, essa primeira rodada de investimento, né, investimento semente. Esse próximo ano é um ano de desenvolvimento da tecnologia. É um ano que a gente vai voltar para o laboratório. A gente vai, ao mesmo tempo, a gente vai continuar fazendo clinical trials, mas menores, só para a gente ir confirmando a tecnologia. A gente quer ter mais paciente, mais data. Mas a ideia desse ano de 2020 é desenvolver o produto, desenvolver a tecnologia, fazer o protótipo final para a gente poder chegar em 2021, que vai ser o ano que a gente vai começar, né, a próxima fase dos estudos maiores, já com produto, entre aspas, final. A ideia é que em 2021, começo de 2021, nessa mesma época, janeiro, fevereiro, a gente faça uma nova rodada de investimento, né, que a gente chama de Series A, né, então só para os nossos ouvintes, né, então depois do seed vai o Series A, né, a Série A, Série B, Série C, e aí vai em frente, né, não tem um limite a partir daí. Então a minha ideia é fazer a nossa Série A daqui a um ano, né, que vai ser um momento que a gente vai estar se preparando para precisar de mais capital para fazer o estudo clínico em um número maior de pacientes e mais instituições aqui nos Estados Unidos.
Denis, eu tenho um filho de 3 anos e eu leio para ele umas fábulas do La Fontaine e sempre no final tem a moral da história. E aqui, cara, nesse papo nosso, a moral da história é a seguinte: um médico com uma formação excelente, né, vai para os Estados Unidos buscar desenvolver novas competências, mas que ao longo dos seus anos, ao longo da formação, abriu o seu escopo, né, abriu o olhar para que novas camadas de conhecimento deveriam ser acrescentadas para que ele tivesse competitividade nesse mundo. E quando eu falo a moral da história é, para aqueles dois professores ali naquele corredor aceitar esse desafio, muito provavelmente porque estava junto deles um outro colega mais jovem e que tinha competências novas para acrescentar, e hoje temos todo esse potencial da eBay. Queria que você deixasse uma dica, uma mensagem para os seus colegas médicos, para quem quer empreender na saúde. O que, que você pode falar até aqui, um aprendizado que você teve e gostaria de transmitir?
O meu grande aprendizado foi não ter medo de ser curioso. Sempre tive a curiosidade de aprender alguma coisa nova. Então, eu tive a curiosidade de ir para a Austrália para aprender gestão em saúde, economia em saúde. Eu fui para lá, eu tive uma curiosidade para saber como é que funcionava a VC, recebi uma proposta para entender como é que funcionava essa parte de startups. Fui lá trabalhar, fiquei como medical advisor algum tempo. Depois, obviamente, tive curiosidade desse device que meus sócios estavam desenvolvendo. E também não tive medo de explorar, não tive medo de dar dica. Eu não tive medo de entender melhor e passar o meu conhecimento. No final, toda vez que você está dando alguma coisa, você vai receber algo em troca, mesmo que não seja óbvio. Então, você não tem que ter medo de ajudar as pessoas, você não tem medo, não tem que ter medo de explorar.
Legal, muito bom. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso, para mim, é uma lei que eu acredito muito. Cara, obrigado por ter participado. Desejo muito sucesso para o eBay, para sua carreira. Em breve, você volta para contar quando estiver na fase de comercialização, quando você tiver o produto mais acabado para a gente divulgar aqui no Brasil. Beleza?
Legal, Lorenzo. Muito obrigado. De novo, obrigado pelo convite e um abraço para todos os ouvintes.
Valeu! E aí, conta para mim o que você achou da eBay. É incrível essa história do Denis e o que essa startup está fazendo nesta importante patologia que é o trabalho de parto prematuro. Quero saber seu feedback, fala comigo, tô lá no Instagram, @LorenzoTomé, deixa seu recadinho lá para mim, manda feedback, sugestão de pessoas para falarem aqui no podcast do Saúde Digital e também te peço para compartilhar este link nos seus grupos de WhatsApp. Além disso, você pode nos ajudar dando estrelinhas no seu agregador de podcast. Assim, o Saúde Digital é mostrado automaticamente para mais pessoas como você. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.